sétima legislatura do Poder Legislativo de Herveiras, realizado dia 4 de setembro de 2023. São os colegas vereadores, vereadora, nosso assessor jurídico, servidores da casa. Hoje temos a presença do Tiago, também o Johnny João Serrano, e a esposa do Arsene Barra. Registrando também a ausência da vereadora Ana Francieri, por motivo de ausência dela, deve apresentar um atestado, então, motivo da ausência dela. E passamos de imediato para a votação da ata da 30ª reunião ordinária, realizada dia 28 de agosto de 2023. A ata está em discussão. Não havendo discussão, não é a votação. Quem for favorável, fica no destaque. Quem for contrário, levanta-se. A ata está aprovada por unanimidade. Passamos para os expedientes. Temos o ofício 710/2023, assunto crédito de recursos financeiros, orçamento geral da União. Assunto, autoria, gerência executiva do governo de Santa Maria. Solicito a leitura do ofício.
Ofício 0710/2023, assunto crédito de recursos financeiros, orçamento geral da União. Senhor presidente, notificamos Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 28 de agosto de 2023, no valor de R$ 238.856, na conta vinculada ao contrato de repasse 91.4477/2021, firmado com o município de Herveiras, assinado em 19/10/2021, no âmbito do programa A Hora do Turismo, sob a gestão do Ministério do Turismo, que tem por objeto construção do portal no município de Herveiras. Informamos que o valor da contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada após a solicitação de bloqueio, para que o rendimento de aplicação financeira seja oriundo exclusivamente de recursos de repasse. Respeitosamente, Giane Toller da Rocha, coordenadora de filial, gerência executiva do Governo de Santa Maria.
Temos também o ofício 029/2023, assunto, encaminha projeto de lei 047/2023, autoria Poder Executivo, informo que o projeto ficará à disposição das comissões para análise, leitura e discussão, inclusive com a definição de audiência pública. Solicito a leitura do ofício.
Ofício 029/2023, assunto encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, eu vou aumentar o encaminhamento anexo do projeto de lei 047/23, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 e das outras providências, atenciosamente na data 2015 do prefeito municipal. O referido projeto está à disposição da Secretaria da Casa.
No espaço da pauta, hoje temos o projeto de lei 045/2023, assunto, altera a redação do artigo 4º da Lei Municipal 1425, de 12 de junho de 2023. Tramitação, 5ª reunião. Temos também o projeto 046/2023, assunto, altera a redação do artigo 4º da Lei Municipal 1435, de 1º de agosto de 2023. Tramitação, 5ª reunião. Temos também o projeto de lei 047/2023, assunto, estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 e da outra providência. Tramitação, 1ª reunião. No espaço da discussão da pauta, primeiro vereador, João Severino Paz. Próximo vereador, Paulo Roberto da Costa. Passo. Próximo vereador, Antônio Gildasio Porto de Vieira.
Passo.
Próximo vereador, Antônio Miguel Nunes de Moraes.
Passo.
E próximo vereador, Arsene de Bastos.
Passo.
Próximo vereador, Camila Maiara Brinco.
Passo.
E último, vereador Darcy de Bastos.
Bom, presidente, na discussão pessoal não é necessário passar no púlpito porque a transmissão não está fazendo. Deu problema aqui, eu optei em não fazer, daí tá bom.
Requerimentos hoje não temos. No espaço da ordem do dia, que deposta os pareceres, coloco em discussão o projeto de lei 045/2023, que altera a redação do artigo 4º da Lei Municipal 1425, de 12 de junho de 2023. Não havendo discussão, vai à votação juntamente com a redação final. Quem for favorável, fica no destaque. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei 046/2023, que altera a redação do artigo 4º da Lei Municipal 1435, de 1º de agosto de 2023. Não havendo discussão, vai à votação juntamente com a redação final. Quem for favorável, fica no destaque. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Passamos de imediato para as explicações pessoais. Primeiro vereador, João Cimiro Paz. Paz. Próximo vereador, Paulo Roberto da Costa Paz. Próximo vereador, Antônio de Basso Porto Guilherme.
Saudação, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Camila, doutor Moisés, pessoas que nos assistem, o Thiago, o Johnny do Serrano, a Duda, os servidores da casa. O assunto de hoje é sobre a 153 novamente, né? De repente não abrange da maneira que eu queria o nosso município, mas infelizmente é um assunto que tem que ser discutido também por essa casa. E com o acidente que houve na quinta-feira, dia 31, né, onde um jovem perdeu a vida, mesmo ele não sendo do nosso município, né, mas é uma vida humana que se perde, e uma vida humana que deixa, né, uma família em formação, fica esposa, filho pequeno, filho em gestação, né, e enfim. É uma família que se desmantelou, acabou a família. O assunto, né, é um pouco complicado a gente falar, mas os fatores que levaram ao acidente não se sabe quais foram, né? O principal deles, né, eu tive na rodovia, olhei a situação e vi que aquela cratera que está lá, mesmo que eles taparam ela, mesmo que eles fizeram tapa-buraco nela na sexta-feira, não sei que horário, até as 8h30 da manhã estava aberta aquela cratera, mas na parte da tarde já tinha feito um tapa-buraco mesmo de novo. Enfim, não se sabe se foi falha humana, se foi falha do veículo, mas aquela cratera provocou o acidente, né? Porque o veículo passou dentro daquela cratera. A gente tem feito algumas reuniões e a gente tem sentido que isso não tem surtido efeito, né? Pedimos até audiência pública, né, para o deputado do nosso estado, né, algum deles, e não conseguimos isso também. E começou aquilo que a gente não queria que tivesse acontecido. Começou a perda de vida na 153, né? Há dias atrás também uma carreta tombou aqui embaixo na curva da Santinha, né? Por quê? O motorista, a primeira vez que o motorista passa no trecho, ele não conhece e não tem como conhecer porque não tem sinalização. Nós não temos sinalização na pista, nós não temos tachão na pista, olho de gato na pista e não temos placa indicando que ali tem 7 km de serra. Para o indivíduo que está dirigindo um caminhão aí, com um caminhão de 50, 70 toneladas, né? Ele, eu vou descer, vou embora. Mas, infelizmente, ele teve que tombar o caminhão para quê? Para ele não perder a vida, mesmo assim correndo risco. Mas lá se foi carga, lá se foi o veículo, né? E de repente o emprego daquele indivíduo que resolveu tombar o caminhão ali, né? Para não correr um risco maior descendo o restante da serra. Então, acho que mais uma vez fica aqui a minha indignação, e eu tenho certeza que é dos colegas vereadores e vereadoras, e da nossa comissão, a Vonde 53 também, né? Vamos começar novamente, né, as reuniões, e vamos ter que fazer, infelizmente, um protesto diferente. E, por informação que chega nesse momento, né, é que novamente, né, o buraco está aberto lá com a chuva, e não só aquele, os demais que tem na rodovia, infelizmente o tapa-buraco foi feito automaticamente com os veículos passando, veículo leve, pesado, vai acabar abrindo tudo de novo, né? E temos aí a previsão de 15 dias de chuva, né? Então, espere as senhoras e senhores para ver o que vai acontecer no 53. Senhor presidente, até hoje, muito obrigado pelo espaço.
Próximo vereador, Antônio Miguel Alves de Moraes.
Eu quero saudar o senhor presidente, em nome dele, mais para o vereador, a vereadora Camila, a Ana, hoje está na agência, a vereadora da casa, a esposa do senhor de Baixo, e o Thiago, nosso colega, amigo, aí está aí, o impacto do ano será. Primeiramente, quero só, semana passada eu passei sobre uma regra que a gente já estava no ponto caminhado, e por favor, ia agilizar o bloco. Daí foi bonita essa regra, né? E semana passada foi.
Vou falar, não sei se está ligado.
A primeira veio a máquina, né? Fechada já para nossos companheiros aí, né? Seu Darcy de Bastos, que. Valcio Moreira, né? Não que a gente queira falar, se gravar, mas na verdade assim é coisa boa, pessoas que se interessam e ajudam nós, né? Dá e sabe sobre isso ali, também já lidou bastante. Então veio hoje, foi a entrega, né, seu Darcy de Bastos, nós tivemos ali com o prefeito, bem ali, fizemos a entrega da máquina, né? Graças a Deus está aí para ajudar a todos nós, cada um de nós e cada um da população, né? E provavelmente, já falando com o Paulo Joelho, que é o assessor do Valcio Moreira, né? Ele falou novamente, já está encaminhado, dois caras para a saúde, já falei anteriormente, mas só para repetir, vai que alguém isso, não veja uma vez, veja na outra. Ah, se Deus quiser, ele falou que primeiras horas está saindo esse dinheiro também, né? E a gente quer ter o prazer de poder agarrar e junto com vocês aqui, porque aqui é todo junto, estamos trabalhando unido, né? Então, para todos, né? Também quero, né, até assunto que a gente não gosta de falar, mas né, sobre o falecimento do Cláudio Miro Scher, né? Um gurizote aí que estava com a vida inteirinha e tudo, né? Pela frente, né? Mas o destino quis assim. Quero dar meus sentimentos, pêsames aos pais, Claudino, Roseli, Nega, que é apelido é Nega, o irmão também, né? Dar meus pêsames a eles, né? E dizer força essas horas, né? E dizer também, dentro do possível, que conheci esse piá desde 20 anos, né? Mais de 20 anos, faz uns 20 e poucos anos que eu estou ali. Né, a gente sempre dando conselho, ideia, né? Não é falar de mal, sim, às vezes falar o que é a realidade que muita gente às vezes não tem coragem de falar. E eu estou falando aqui na câmera, que é uma coisa que pouca. É ruim até falar, mas como eu quero tanto bem o Claudinho e a Roseli, que 20 e poucos anos junto, eu vi a dor que os pais sentiram. Eu tive junto com eles, no dia. Foi na. Agora me fala a memória. Acho que foi no sábado, sexta-feira de noite. Eu vim do serviço, ela ligando para fazer uma corrida, levar os dois para Vale do Sol, que o guri estava indo, né, para o destino que ninguém queria. Daí peguei o carro, cheguei em casa tarde, tomei um banho lá ligeirinho, né, contar a história, porque peguei o carro, levei lá, e daí a gente veja a dor de um pai pelo um filho que às vezes, por pouca coisa, ou até o próprio destino, às vezes, a cabeça fraca, né? Então, é ruim de falar, é complicado, gente, mas eu estava junto, fiquei até umas 11 horas lá, vendo o sofrimento da mãe, o Claudino passando mal, né? Porque pai é pai, mãe é mãe. Sempre quer o bem para os filhos. E, às vezes, não é querendo criticar. Sim, de repente, até dá um conselho para os nossos amigos, brisadas, que, às vezes, a ver, pensa assim que o pai não vale nada, o pai é aquilo, o pai não ajuda, o pai não faz isso, o pai não faz aquilo, o pai faz tudo para um filho. Dá para ver que faz tudo e mais um pouco. Porque eu vi ali todo o sentimento de um pai e uma mãe sofrendo, às vezes, por pouca coisa. E se o conselho fosse bom, ninguém dava de graça, porque a gente tenta ajudar. Bom, isso é uma coisa até complicada de falar, mas estamos falando. Eu me senti muito, sim, e apesar de tudo, né, para mim, um guri, 100%, não fez muita maldade, as coisinhas ali, então, né, guri, para mim, bom, só que foi ruim para ele. Isso seria só mais, assim, um tipo um desabafo de uma pessoa que queria bem, uma pessoa que poderia estar junto com nós aqui, porque eu queria muito bem ele e demais familiares também junto, né. Isso é mais só para ver essas gurizadas novas, jovens, né, às vezes não escutam o conselho de um pai. E o pai pode ter certeza, ele pode ser o que for, ele chora pelo filho, mas às vezes o filho não chora pelo pai. Isso eu digo e já percebo que a coisa é assim mesmo. E quero dizer assim para o Claudino, força, coragem e a Roselim, e não se culpe por nada nessa vida, porque esse zero de tudo, e eu sou testemunha para tentar ajudar. Só que Deus quis, o compadre Johnny está aqui, também, tá, sabe, né? Então, que eles lerguem a cabeça, que Deus ajude e ilumine o caminho deles, né? Que dê uma força para eles, porque não é só um nem dois. Isso, várias pessoas já passaram por isso, mas ninguém quer passar. Daí, falando sobre ali, do assunto dessa 153, né? Sabe, sempre ter meu apoio, né? Fazer um manifesto, qualquer coisa que tiver que fazer, a gente está pronto para ajudar e meter o peito na água, né? Que nem tu falou, né? Aconteceu uma morte, coisa que deixou também uma família, com certeza, desorientada, sem saber o que vai fazer, por causa do quê? Descuido, não dele, de repente é do próprio, as pessoas que estão cuidando o asfalto, né? Só que eles não estão sentindo na pele o que o pai não, a mãe, filho, os parentes ali, né? Então, demais, ele pode contar comigo para qualquer coisa precisar ali, se tu tá como organizador, tu, Valdir, mais uns aí, né? Com o padre João, se ele tá ajudando, o nosso Serano também dando um apoio e força, né? A gente tá aí para ajudar. Isso é isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Próximo vereador, Marcelo de Bastos.
Em primeiro lugar, eu quero saudar o senhor presidente, os colegas vereadores, a vereadora Camila, a nosso assessor jurídico, os servidores da casa, a minha companheira do dia a dia, e eu, Thiago, e o representante do Jornal Serrano. Eu queria te dizer, Johnny, quero te parabenizar pelo teu manifesto que tu fez, pela publicação que tu fez, que esse chapéu sirva para o governo federal também, que ninguém está livre de um acidente, mas quando é por falta de quando falta a ajudas dos competentes que estão para cuidar aquela via ali, eles pegam o dinheiro, né, e para fazer o seu trabalho, eles são os responsáveis, né? Mais um pai que perdeu a vida, deixou um filho de 3 anos, né? Isso é muito triste para a família, né? Então eu quero dizer assim, por que que o governo não bote uma fiscalização nesse dinheiro que foi colocado para esse trabalho, para essa melhoria dessa BR? Não, quando a gente faz um manifesto para melhorar, eles botam a segurança pro Daia, que foi o que aconteceu, né? Então, a gente não está fazendo manifesto com vandalismo, a gente quer só melhoria para esse asfalto, porque eu digo isso aí, porque eu tenho um filho, né, que ele todo dia está ocupando esse asfalto aí com cargas perigosas, né, Então, assim como foi a vida de uma pessoa que não era do nosso município aqui, mas pode acontecer com uma pessoa do município da gente, que a gente não quer para ninguém isso aí, né? Então, vamos tentar fiscalizar onde é que foi enfiado esse dinheiro todos, né? Ou senão nós vamos fazer aquela nosso manifesto com paralisação, né, Johnny? Porque não adianta nós fazer um manifesto ali, que daí eles mandam a polícia ali e vem, né? Nós somos, como eu vou dizer assim, uns rejeitados, nós que estamos defendendo os nossos municípios, né? Como Vale do Sol, Herveiras, Gramado, Sinimbu, Barra Escarçal, né? Que está uma tristeza esse asfalto aí, né? Que agora, nessa época de chuvarada, a neblina toma conta, né? Do asfalto aí, a gente não tem visualização nenhuma, né? E daí, com os buracos, pior ainda, né? E, enfim, eu quero pedir também uma força para o nosso secretário de obras, né? Que eu, esse fim de semana a gente estava jogando umas bochinhas aí na comunidade ali, daí eles me falaram na estrada da linha da Varges, que está muito ruim, que se eles pudessem pegar e passar uma patrola ali no momento que dá uma melhoradinha, né? Do tempo agora. E estavam se queixando que eles não podiam sair aqui para cima e nem e lá estava muito ruim também, né? Então vamos dar uma olhadinha ali com carinho, vamos dar uma melhoradinha na estrada deles ali. E era isso aí, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço.
Próxima vereadora, Camila Maiara Brito.
Salve, senhor presidente, colegas vereadores, assessor político, servidores da casa, ao Jorge Manuel Santana, ao Thiago e a todos que estão presentes. Da mesma forma que o colega Tonhão falou, também presto os meus sentimentos à família Scherer. Né, é triste ver uma jovem vidas partindo, né, 31 anos, né, o que poderia ter um futuro imenso pela frente, mas por porcarias da vida acabou se perdendo, né. Então, como o Tonhão falou, uma pessoa que sempre foi ele mesmo, né, tinha os defeitos, mas qual é a pessoa que não tem defeito, né? Então tem os defeitos mais expostos, né, que mostram para a comunidade, tem gente que não mostra esses defeitos, né? Mas eles estão com as pessoas, às vezes a gente não percebe. Então, gostaria de prestar meus sentimentos à família, aos irmãos, né? Aos primos, né? Que eu vi pelas mensagens do Facebook, que estavam bem sentidos, porque família é família, né? Para um pai, para uma mãe, pode ter os mil defeitos que for, mas ninguém quer perder, né? Estava ali, né? Estava gerando preocupação muitas vezes, tirando o sono deles, né? Mas é família. Então, meus sentimentos a eles, né? Que eles tenham força e que eles entendam, né? Que realmente fizeram o que puderam, né? Para sempre colocar ele no caminho correto. Mas, infelizmente, né? A gente não sabe o que falar, né? O porquê das coisas acontecerem. Mas eu quero desejar força a eles. Falando da 153, é um descaso mesmo que está acontecendo. É triste tu olhar uma... abrir o Facebook e dizer acidente na 153, quem foi? Tu não sabe se é alguém da tua família, tu não sabe se é um amigo teu, tu não sabe quem é que é. E a gente se preocupa, né? Porque tá feia a coisa. Eu vou para Santa Cruz 2-3 vezes na semana, vou com a van, né? Quando eu tô subindo a Formosa, eu tenho medo de subir. Porque tu nunca sabe o que tu vai encontrar, tu vindo, né? Se vê um carro desgovernado, uma carreta desgovernada, né? Que, querendo ou não, a gente pode ser a próxima vítima. E eu não sei... Nós temos autoridades competentes, tem a Polícia Rodoviária que está aí seguido, tem o pessoal do CM que está aí atacando também, são órgãos grandes, né? E por que esses órgãos não vê o que está acontecendo? Corpo de Bombeiros subindo seguido também para atender esses acidentes, né? Nós temos órgãos bem grandes que são competentes para dar uma mão nessa situação. Eu acho que ninguém deles gosta de subir para atender uma ocorrência, né? Os bombeiros também não gostam de vir. O próprio pessoal nosso da saúde aqui, né, eles também ficam com o sentimento esgotado. Né, como eles foram lá em cima atender a vida do jovem lá que já tava, não tinha mais o que fazer. A gente se deparar com uma pessoa morta não é bem assim, tu não poder fazer nada, né? Deixa aí, tem que deixar, fazer o quê? Então, eu acho que está mais que na hora, vereador Antônio, né, da minha parte, tem totalmente apoio, né, no que precisar. Eu acho que, infelizmente, não dá para mais agir de uma forma leve, né, esperar que eles vão fazer alguma coisa, né. Eu acho que a gente tem que ir no encontro dessas providências, né. Autoridades maiores a gente tem, a gente sabe pelos nossos deputados também, né, são os grandes que estão lá na frente, mas na hora de estender a mão e dizer, ó, estou junto com vocês, não tem ninguém, né, então é complicado de lidar. Também gostaria de falar da administração municipal pelo calçamento. Hoje eu tive até na ponta ali em cima e ficou muito bonito mesmo, né? Então, parabéns à administração que está se empenhando em dar vida à nossa cidade, né? Porque ruas bonitas, a cidade bonita é uma coisa que anima a gente também. Da mesma forma, quero pedir para eles, assim que possível, né, ver as situações das lombadas, né? Ali na frente da loja popular, que o colega vereador Valdir já pediu também, né? E eu também peço em frente do mercado, principalmente na descida ali, em frente ali do escritório do Dr. Moisés, um pouco mais para cima ali, porque está complicado aquilo ali. Então a gente não pode só falar depois que aconteceu, então está na hora de rever isso também. Sei que eles estão fazendo algumas movimentações, então peço que seja incluso essas duas lombadas, né? Seria isso, senhor presidente. Então, muito obrigada.
Uma parte,
sim.
Aproveitando ali já com a Camila falando do calçamento também, né? Quero dar os parabéns mesmo assim, pela agilidade e a rapidez que foi feito, né? Até nos últimos dias tínhamos, mas não vão aprontar, né? Que bom, tem que falar o que era, ela foi muito rápido, na verdade, pelo tempo da outra empresa que começou e terminou fazendo nada, né? Na verdade, agora tem dois parabéns, tanto o executivo, as pessoas que trabalharam e demais. Também aproveitando ali, né, Camila, falando da lombada, aquela da lombada para baixo ali da casa da tua mãe, Valdir, eu achei ela um pouquinho assim, meia complicadinha, meio altinho o bichinho, né? Tem uns lá que arrancaram quase o peito do carro, né? Não foi tudo, mas a metade já foi, né? Que não conhece muito bem. Eu acho que ela é bem complicada. Eu passando com o carinho mais alto ainda, eu senti dificuldade, né? Então, só para, né, de repente, até o próprio executivo pode dar uma, ver se dá para dar uma baixadinha, de repente, alguma coisa, né, Valdir? Tu pode até levar lá isso. E outra coisa, ali ficou um pouco complicado. Até ali o Selmar me falando sobre a entrada desse. Até hoje ele me procurou, o Selmar ali. Onde é que é a Nelson ali, né? Ali também ficou bem complicado. Não sei como é que eles vão fazer, se de repente vem com o Roberto, quem é que vem. Provavelmente eles vão ter que trabalhar, tirar um material de lá, porque na verdade quando eles fizeram o calçamento, só ficava o buraco, mas não fizeram a entrada. Então ficou bem complicado. Se dá uma espiada lá, presidente sorvete lá, como é que ficou bem complicado. Eu olhei assim, eu já tenho uma visão que. Na realidade, que lá ficou bem ruimzinho. Claro, vai dar um serviço mais grande para o executivo ali, mas eu acho que eles vão ter que tirar um outro material para poder fazer a entrada para cima ali daquela rua. Né? Mas só para poder, né, explicar e de repente, né, as primeiras horas que tiver um tempinho, né, claro, agora não dá chovendo, mas a hora que der, dá começar a dar uma ajeitada e provavelmente ali vai ficar para o executivo. Pelos caras, calçamentos já cavaram, fizeram o buraco e alinharam e deixaram. Seria isso. Obrigado, Camila, pela parte que me tocou aí, tá bom?
Passa. Neste momento eu passo a presidência à vereadora Camila, para que eu possa também fazer uso da palavra.
Assuma a presidência para o vereador Valdir se manifestar.
Reitero minhas saudações. E falando já vereadores, vereadora, vereador, da conclusão do calçamento que embelezou aquela localidade ali, a Geruano Vinck, principalmente. Ela não está concluída, porque conversando com a... Já houve reclamação diretamente com o engenheiro, devido às lombadas, duas lombadas foi colocada, e ele disse que, claro, ela vai ser sinalizada, ela vai ser pintada, sabe? Ela vai ter... O calçamento foi concluído, ficou ótimo, acho que temos que dar os parabéns à administração, e pela rapidez que foi concluída essa obra. Imagina se hoje essa obra não tivesse sido concluída semana passada. Imagina o transtorno que estaria dando para as pessoas que têm que utilizar aquilo ali, aquela rua ali. Mas, enfim, é o que eu tive do engenheiro, essa colocação, que agora que vai ser os trabalhos da conclusão da calçada e pintura, e sinalização. Então, eu acredito que vai ser bem, bem sinalizado e melhorado. A questão da entrada também, conversei com ele, ele esteve comentando, acho que até já conversou com o Roberto, acho que para o futuro aí, eu acredito agora, no momento que o tempo permitir, vão fazer aquela entrada ali, isso é uma coisa que está já programada. para que faça aquela entrada, porque é necessária aquela entrada ali para o comércio ali daquelas pessoas que tem ali. Então é uma rua que vai ser traçada ali, então essa abertura daquela entrada vai ser feita. Então seria isso sobre a Germano Vinck. Eu acho que a administração, mais uma vez, parabéns pela conclusão, que uma empresa quando pega e realmente faz conclusão rápida à obra. E para concluir também, para dar seguimento ao que eu tinha para falar, vereador Daio, Antônio, aí vocês, os mais vereadores que já comentaram, dão 5-3. Estivemos semana passada, juntamente com o prefeito municipal, eu e o vereador Paulinho, o secretário Douglas, o secretário Sandro, estivemos em audiência no DAIA, lá com o diretor, encarregado de sinalização. E para nós, levamos ofício para entregar dois pedidos para eles, que é a entrada do acesso de Herveiras e a Escola Maurício Cardoso, que são dois locais que preocupam, né? Devido aos acidentes que já ocorreram na entrada de Herveiras. E para nossa felicidade, foi nos prometido, o mais rápido possível, que na entrada de Herveiras vai ser colocado redutores. Então, vamos dizer assim, nós acho que fomos premiados, porque ele comentou com nós lá que estaria à disposição aparelhos ali, alguma coisa para reduzir a velocidade na entrada de Herveiras. Enquanto que na Maurício Cardoso será uma próxima etapa. Então, a gente concordou com ele de conseguir primeiro um pedido e depois concluir o outro. Então, acho que essa ida a Porto Alegre na quinta-feira foi bem sucedida por nós que fomos lá acompanhar o prefeito municipal. Também visitamos a Secretaria de Turismo, no qual foi entregado o projeto do Galpão Crioulo a ser construído no Parque de Eventos. Também o projeto concluído e só agora espera a liberação de recursos do Estado, que isso através da Secretaria de Turismo. Também gostaria de falar, colegas vereadores devem ter acompanhado nas redes sociais aí, o reembolso do calcário e cama de aviário. Deve ter saído essa semana, pelo que eu acompanhei. Eu só, na minha opinião, colegas vereadores, vocês concordam comigo, mas eu achei pouco espaço na questão de menos de 30 dias os agricultores entregar a sua nota, o seu pedido lá para esse reembolso. Eu achei pouco espaço. Na minha opinião, teria que ter pelo menos uns 60 dias, porque as pessoas, 30 dias, não dá 30 dias de devido aos feriados que vai acontecer nesse mês aí, as pessoas encaminhar esse pedido de reembolso. Então, eu achei pouco tempo para isso. Talvez teria que solicitar à Secretaria da Agricultura que desse mais um prazo aí, porque as pessoas que não têm o acesso aos órgãos que dá a publicação ali no Facebook vão acabar se passando e não vão conseguir receber também esse benefício. E também tem... falando com o secretário da Agricultura, também já começou esse mês também o programa Troca-Troca de Sementes, que já está à disposição dos agricultores, que foram inscritos, a semente já está à disposição de cada um. E o mais importante é o que vai acontecer também na Irveifest, quinta Irveifest, e também que seja, acho que é importante para o agricultor, a questão da semente troca-troca. Semente troca-troca não. É a Sementes Crioula, né, que vai acontecer no dia 22 de setembro, que é um projeto de através da EMATER, com os apoiadores dessa bela programação. Então, é na abertura, vai ter uma abertura às 9 horas, com palestras. Então, eu acho que eu já participei do encontro, acho que em Vale do Sol, uma vez. E como é interessante o quanto tem de semente, que a gente nem imagina o quanto é importante para os agricultores que têm que querem trocar essa experiência ou trocar sementes. Outro assunto principal que me chamou a atenção, amanhã vai acontecer em Santa Cruz do Sul, é a assembleia inicial do Cored, Vale do Rio Pardo.
Concede uma parte, senhor presidente. Sobre o assunto da questão do calcário, isso já há vários anos eu venho questionando o porquê tem que ser no mês de setembro, naqueles 30 dias, expirou o prazo, estou arriscando a perder o investimento que tu fez na tua lavoura, aquela contrapartida que para mim hoje é irrisória, né, por parte do município. E uma tonelada de calcário hoje, lá, ela custa 115, 120 reais. Mais o transporte, mais a questão do agricultor colocar na lavoura. Ela vai bater lá em 250 reais a tonelada. Nós estamos ganhando 45 reais a tonelada. Estou enganado? Né? 45 reais. E ainda além disso, tu tem 30 dias, não é 30, tu tem aquele mês de setembro para retirar. Vai levar a tua nota lá, tua.
E mais uma série de documentação, né, que tem que apresentar.
Uma série de documento que é exigido. Se tu não tiver outro, pede. Eu acho que nós temos que ter um espaço maior, como bem colocou aqui o vereador Valdir, né? E também nós temos que sentar com o executivo, conversar, para que esse auxílio que é dado, essa contrapartida, seja maior, né? Já que tu tem um teto de 15 toneladas de calcário, aí tu ganha 45 reais a tonelada. Eu acho que é, para mim é irrisório isso. Obrigado, Pedro.
Eu até sugiro os colegas vereadores aí, para nós, através do ofício, ou visitar mesmo o executivo, conversar com o prefeito, para estender esse prazo daqui um pouco, para que os agricultores possam ter um espaço maior, ou que seja melhor divulgado, pelo que eu entendo assim, para que possa haver um espaço maior, para que se possa então ter essa restituição desse calcário e câmara viária. Mas para concluir então, amanhã então acontece essa primeira assembleia do CORED em Santa Cruz do Sul, CORED Vale do Rio Pardo, é a assembleia inicial da consulta popular 2023. Todos os colegas sabem da importância que tem essas demandas para o município. E ela funciona porque ela realmente vem recurso do Estado através dessa audiência pública que acontece. Inicia-se amanhã, às 9h30, na Unisc. Então, os colegas vereadores aí, que é uma audiência pública, então qualquer pessoa pode se fazer presente. Fomos convidados através da Câmara de Vereadores. Então, é importante que, da presença do qual eu me farei presente, até porque foi convidado, e se alguns colegas vereadores quiserem me acompanhar também, será bem-vindo, porque... que aí sai a apresentação das demandas e a votação, e depois então vem para os municípios para aprovar o que foi decidido nessa assembleia. Boa noite, hoje seria isso, colega vereadora. Muito obrigado.
Repasso os trabalhos da casa, presidente Valdir.
Retomando os trabalhos, não havendo mais nada a ser tratado, informo que a próxima reunião ordinária ocorrerá dia 11 de setembro de 2023, às 19 horas, das dependências da Câmara de Vereadores de Herveiras. A reunião está encerrada. Ô, meu jovem, o que houve com essa aparelhagem aí que nos deu?